Vamos à leitura comentada do texto Conservadorismo versus Democracia. Neste texto, explicarei por A mais B que a democracia e o sistema político são incompatíveis com o conservadorismo e apresento a alternativa ao conservador. Primeira parte é como definir o que é certo e o que é errado. O que define o que é certo e errado? A opinião da maioria? O que está na lei? Ou a moral e a lógica? Qual é o parâmetro do conservadorismo e da democracia? Na época da escravidão, era considerado criminoso, sujeito fora da lei, quem libertasse escravos sem pagar alforria. Mas a moral cristã sempre condenou a escravidão. A legislação não define o que é correto, né? Uma moral religiosa, uma moral objetiva, sim, define o que é correto. Há aqueles que afirmam que devemos nos ater a alterar leis e morais em vez de descumpri-las, independentemente do que está no papel. Ou seja, tem pessoas que falam assim, não, a gente não tem que desobedecer as leis erradas, a gente tem que votar certo para esses políticos alterar essas leis e torná-las certas, essas leis morais, né? Torná-las morais. Bom, quem disse tal asneira provavelmente não libertaria um escravo ilegalmente se tivesse a chance. E pior, como é que se aprova leis justas em um país comandado por bandidos, cujo sistema político privilegia a eleição dos maus? Não tem como. Vamos imaginar um sistema político verdadeiramente representativo, em que os políticos espelhem exatamente os seus valores de seus eleitores. Mesmo nesse sistema imaginário delirante, seria correto se a maioria decidisse restaurar a escravidão? A opinião da maioria também não define o que é correto, né? Claro, se três pessoas, vamos supor que tem quatro pessoas, quatro pessoas num local isolado, né? Apenas aquelas quatro. Três delas decide saquear, roubar a quarta. O roubo deixaria de ser errado só porque a maioria decidiu que deixou de ser errado? Não, né? Óbvio que não. Próxima parte. A deterioração democrática da moral. Por que tem um sentido negativo nas expressões e termos como sujeito fora da lei e ilegalidade? Porque o sistema político é democrático. O texto já explica isso a seguir. As pessoas tendem a se influenciar pela opinião da maioria e os parâmetros morais da sociedade não são exceção. E é exatamente por isso que a legislação influencia os valores sociais, porque, em tese, as leis são escritas por políticos que representam a população. Então as pessoas acham que, bom, é o povo que vota errado, né? Tudo bem que eu não concordo com algumas leis, mas é o povo que vota errado e esses políticos estão aprovando essa lei e os políticos refletem o povo, né? Então as leis, infelizmente, mesmo que eu ache que as leis estejam erradas, representam uma boa parte da sociedade, né? As pessoas, os leigos pensam assim, acham que como a gente vive numa democracia, o que é completamente falso, já explico a seguir, acham que as leis representa uma a opinião da boa parte da sociedade. E por causa disso, como as pessoas elas se influenciam pela opinião das pessoas que estão à sua volta, né? Porque alguém fala assim, poxa, todo mundo tá doido ou eu tô doido, né? Quando identifica algum valor, alguma crença ali que a pessoa vê que a maioria das pessoas que estão ao seu redor tem de divergência, né? As pessoas vão achar que a maioria tá certa em vez dela. E por causa disso, e porque a gente vive num sistema supostamente democrático, as pessoas acabam acreditando que elas estão erradas e que a lei, que supostamente representa a opinião da maioria ou de uma boa parte da sociedade, a lei vai estar certa, vai ter mais chance de estar certa do que ela. Então as pessoas são influenciadas assim, infelizmente. É por causa da democracia que alguém fora da lei é considerado mau caráter, mesmo que uma moral superior diga o contrário. São exemplos a educação domiciliar, contratar empregado informalmente e não pagar impostos até a falência, pois são vistos como irresponsabilidade parental, ganância, respectivamente, né? Então, quando você vai educar seu filho em casa, as pessoas podem achar, ah, você é um responsável, você não tá mandando seus filhos para a escola. Ou quando você não assina carteira, né? Você é um pequeno empresário ali, não assina carteira porque não consegue pagar, além do salário mínimo, você não consegue pagar todos os outros encargos, né? Por exemplo, se o salário mínimo é R$ 1.000, quem está contratando está gastando 1.600, né? É algo mais ou menos nessa média. Só que a grande maioria das pessoas nem sequer sabem disso, né? E só delas falar assim, ó, só delas ouvir, ah, que fulano de tal, aquele empresário ali, dono do mercadinho, não tá pagando, não tá assinando carteira. Então as pessoas já vão achar que ele é um ganancioso. De mesma maneira, se algum pequeno empresário tá deixando de pagar algum imposto ali, né, devendo ali pra Receita, vão achar também que tá sendo ganancioso, né? Sendo que se ele tivesse que pagar, se ele pagasse realmente tudo, todos os impostos, ele, muito provavelmente, boa parte desses empresários iriam à falência. A grande maioria, a enorme maioria dos pequenas empresas, grandes também, mas a grande maioria das pequenas e grandes empresas só negam em vendas em dinheiro. Se vocês não sabem, fiquem sabendo disso. E ainda bem que eles conseguem achar esse jeito de não ir à falência, né? Porque senão. Senão iria uma falência, claro, muita gente ficaria desempregado e assim por diante. Mas só por estar na lei, né? Nossa, tem que pagar todos os impostos, tem que assinar carteira sempre, independente do que aconteça, por estar na lei, né? Isso é interpretado como ganância. Então vamos para aqui a próxima parte, o teatro democrático. É aqui que eu explico por que que a gente não vive numa democracia. A democracia cumpre muito bem seu papel de fachada. Tudo é feito em nome do povo e para o povo. Mas a realidade não poderia estar ainda mais distante. Nesse texto aqui, eu linko para um outro texto que explica essa parte, né? Aqui eu só dou essa introdução. Eu sei que a maioria do pessoal que está ouvindo isso aqui vai saber que isso é verdade, então não, por isso que eu não escrevi diretamente nesse texto, para não ficar muito gigante, né? Geralmente o pessoal que quer ler os textos quer ler alguma coisa rápida, né? Que não se alongue muito. Mas eu vou resumir aqui. O sistema eleitoral, hoje, para o legislativo, né, exceto para o Senado, ou seja, deputado federal, deputado estadual e vereador, assim que ele funciona. Não ganha quem recebe mais voto, ganha o partido que recebe mais voto. Então, se tem um partido que tem muito dinheiro e consegue financiar muitos candidatos, mesmo que esse partido, não só candidatos, tá, mas cabos eleitorais, porque tem um limite de candidatos, né? Mas não só candidatos, mas consegue financiar muitos cabos eleitorais, muita gente para puxar voto, mesmo que não tenha representatividade, mesmo que você não tenha candidato, mesmo que esse partido não tenha candidatos que realmente representam a população, esse partido vai conseguir eleger muita gente. Por quê? Junta aí, paga um monte de cabo eleitoral para um monte de candidato, junta ali, ramifica, né, em todo o estado, junta muitos votos. Tendo muitos votos, o partido como um todo consegue eleger X candidatos. Né? Vamos supor que você tenha 10 mil cabos eleitorais para, sei lá, 200 candidatos. 200, 300 candidatos, eu não sei, depende de cada estado também. Aí você consegue muitos votos pulverizados em todos esses candidatos, através desses milhares de cabos eleitorais financiados para fazer isso. E através disso consegue 20, 30 deputados federais eleitos, 40 deputados federais eleitos. Por quê? Porque tem deputados que são populares, que representam a população? Não. Porque tem dinheiro e conseguiu fazer isso. E pior, isso tem dois agravantes. Além desse voto ele ser distribuível entre os candidatos, né, de um mesmo partido. Os partidos que já têm muitos deputados eleitos, né, ou seja, que já tinham deputados eleitos na eleição anterior. Conseguem mais dinheiro, conseguem abocanhar mais dinheiro, tanto do fundo partidário quanto do fundo eleitoral, para concorrer nas próximas eleições. Então, quem já tem poder e dinheiro tem mais facilidade para conseguir mais poder e mais dinheiro. Então, é um sistema, além de ser centralizado, ele garante, ele se fecha em torno dos que já são poderosos, não deixa, e muito dificilmente alguém de fora consegue tomar esse poder, né? Ou seja, não tem alternância de poder. Mas tem como ficar pior, tem como ficar pior. Tem um outro agravante, além dessa questão de manutenção do poder do dinheiro. Não é possível alguém se candidatar sem estar no partido. Então, alguém para se candidatar tem que ser aceito no partido. E com aceito no partido não quer dizer que a pessoa tem que apenas se filiar. Não. Não é só chegar no partido e se filiar que você consegue se candidatar. Não é assim que funciona. A presidência do partido, enfim, as direções dos partidos. Que vão dizer quais são os candidatos que vão poder concorrer. Para você ser candidato, para você conseguir concorrer, você tem que ser aceito pela cúpula partidária. Em cada nível, né? No nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Cada nível tem as suas cúpulas, né, respectivas. Mas assim, você tem que ser aceito por um partido. E não na questão de filiação. Você tem que ser aceito como candidato pelos partidos, não apenas filiado. Então, isso é muito grave, né? A gente não consegue eleger candidatos por fora do sistema partidário. Tem que ser aceito pelos caciques, pelos donos do poder. Então, como que um sistema desse pode ser representativo? Nunca, nem na China, né? Bom, especialmente na China, né? Não é. Bom, voltando aqui ao texto. Para o sistema político não ser representativo, qualquer alteração legislativa tem que ceder a inúmeros interesses escusos, ou seja, desses esses donos do poder que eu citei anteriormente, né? São eles que estão nas cúpulas partidárias que fazem a política. Os políticos são apenas carimbadores, os eleitos são apenas carimbadores das decisões tomadas às portas fechadas dentro das cúpulas partidárias. É assim que funciona. Então, os políticos eleitos são apenas carimbadores e são palhaços de circo, o circo que é a política. Então, não tem aquela metáfora do pão e circo? Então, exatamente, os circos são eles são os palhaços. Ou a gente é o palhaço, né? A gente que está sendo feito de trouxa. Mas, enfim. Então, quando o político. Para o político ele conseguir aprovar qualquer lei, ele precisa atender a todos esses interesses. Isso não é diferente para os conservadores, que se aventuram nessa jornada. Inescapavelmente, são pressionados a ceder seus valores conservadores para apresentar qualquer trabalho feito em suas bases eleitorais. Então, para o deputado, né, para o deputeg lá, chegar nas suas bases eleitorais ou publicar lá um hashtag no Twitter e falar: olha só, aproveita o projeto de lei. Ele tem que colocar ali, embutir ali dentro, ou não necessariamente só do seu projeto de lei, muitas vezes nem é só no seu projeto de lei. Muitas vezes ele tem que votar a favor de um projeto de alguém do Centrão para conseguir ter apoio no seu projeto de lei, ou tirar partes essenciais que são conservadoras do seu projeto, desidratar o seu projeto para conseguir ser aprovado. E às vezes até deixa esconder alguma jabuticabinha bem disfarçada ali no meio, que passa desapercebido. Tá? Só para poder falar, não, eu aprovei aqui um projeto de lei. Isso faz com que as pessoas tenham uma péssima impressão do que é o conservadorismo, porque esse conservadorismo está completamente deturpado por causa dessa briga pelo poder, essa briga de interesses escusos lá na política. E pior, como eu expliquei anteriormente, como está escrito mais acima no texto, anteriormente no texto, as pessoas, a sociedade é influenciada diretamente pelas leis, né? Então, além do conservadorismo ele ser completamente deturpado, essa deturpação afeta a moral da sociedade. Infelizmente, é assim que funciona. É bem triste, né? Mas é a realidade. Então, aqui, como já está escrito no texto, eu acabei me adiantando aqui. Pior que estar em um regime autoritário é estar em um que tenha a aparência de democracia, ou seja, algum sistema que não é democrático, mas tem uma aparência, uma fachada. Que é o nosso caso e da maioria dos países, né? Não é só no Brasil isso, gente. Assim, os políticos conservadores são obrigados a ceder seus valores e as massas, que são influenciadas moralmente pela legislação, têm uma visão completamente deturpada do conservadorismo. Portanto, não é possível atuar dentro do sistema político e ser conservador ao mesmo tempo. É bem forte nessa parte, né? Não é possível ser político e conservador ao mesmo tempo, quando o sistema não é democrático, ele é uma fachada. Você tem que atender a interesses escusos para atender os seus projetos de leis para eles serem aprovados, né? É claro que, mesmo se fosse um sistema democrático, você teria que fazer esse jogo de interesse, porque teria várias ideologias e você teria que, para conseguir aprovar seus votos, também atender a interesses que são de outras ideologias, né? Não que o conservadorismo seja, mas de outras formas de pensamento, que não a forma conservadora. Mas quando o sistema não é democrático, isso é muito pior, né? Isso é muito pior. Então vamos para a próxima parte, a alternativa conservadora. Os conservadores têm que ganhar espaços na educação, na música, na literatura, na mídia e em tantos outros ramos, né? Isso tem que ser feito, claro. Porém, é impossível competir culturalmente contra movimentos que já ocupam esses espaços sem antes destruir o sistema que os mantém e que nos sufoca. Para quem não conhece, aí o metacapitalismo, que também é falado aí pelo professor Olavo de Carvalho e tantos outros, é um sistema que bilionários se beneficiam politicamente e financeiramente também, porque se você tem o poder, né, político nas mãos, você consegue muito dinheiro. Então, esses empresários corruptos, esses bilionários, né, as big techs aí são um grande exemplo a nível mundial, eles financiam movimentos de esquerda, não só no dentro do país, mas isso é a nível internacional também, né? Tem a Open Society financia ONGs e fundações e movimentos por todo o mundo, e tem até alguns esquerdistas que admitem que isso acontece, né? Só para vocês verem o nível que tá a coisa. Eles mesmos não conseguem mais esconder. Então, todo sistema que faz com que esses grandes empresários corruptos financiem movimentos de esquerda, e esses movimentos de esquerda conseguem fortalecer os movimentos políticos que entram em colui com esses grandes empresários, né? Isso é o metacapitalismo, pois vocês pesquisem para ver como funciona. Que não cabe aqui essa explicação, né? Ficaria muito longo esse áudio. E o texto também, se eu tivesse escrito, né? Se a gente não combater todo o sistema antes, se a gente não tirar as armas do nosso inimigo, seria como está escrito aqui no texto: tentar curar um peixe de aquário sem antes limpar a água que o adoece. Ou seja, é enxugar gelo. Apenas ocupar os espaços culturais, alguma coisa deve ser feita, mas apenas fazer isso, sem também destruir as armas do nosso inimigo, é enxugar gelo. Então, seguindo aqui, esse projeto é o estudo de uma estratégia para trocar o sistema atual político por um outro com muito menos concentração de poder e corrupção. Um sistema que não sirva a interesses particulares, né? Ou seja, que tem alguns lá em cima, lá na política partidária, lá em Brasília, comandando tudo. Um sistema que não seja assim, ou seja, um sistema municipalista, um sistema descentralizado. Tal troca pode ser feita via referendo, que é o voto direto, bastando haver apoio das massas. Apoio esse que pode muito bem ser obtido através de valores que já estão presentes na mentalidade popular. Aqui nessa parte do texto tem um link para um outro texto que é um panfleto, que é uma demonstração clara de que você pode convencer qualquer um, não é com você. As pessoas já têm essas ideias, esses valores, já acreditam nisso. Que são coisas muito óbvias, como mais um igual a dois, a grama é verde, sol é quente, água é molhada. São ideias assim. Você consegue usar essas ideias simples para destruir o atual sistema e por um outro descentralizado. Com isso, vai resolver todos os problemas do conservadorismo? Ou seja, isso vai trazer o conservadorismo de volta? Não. Isso vai destruir as armas do nosso inimigo. É para isso que serve. A gente ainda vai ter que continuar ocupando espaços, né, para a gente reverter toda esse estrago cultural que a esquerda fez. Mas a gente também tem que destruir as armas dos nossos inimigos, senão a gente só vai estar enxugando gelo. As coisas não se anulam, muito pelo contrário. Se complementam. E vou aqui dar um exemplo de quais são esses valores. Esses valores, por exemplo, é a descentralização do poder em si, né? A própria descentralização do poder já é um valor que a maioria das pessoas quer. Vou dar alguns exemplos aqui. Se você chega assim no seu Zé da Esquina, Dona Maria, e fala: olha, você tem como você toda vez ir para Brasília, toda vez que o político fizer merda, ou seja, todo dia? Não, não tem como. Então a maioria dos brasileiros não tem, né? A grande maioria das pessoas não tem dinheiro nem tempo para ir para Brasília todo final de semana fazer uma manifestação. E mesmo se tivesse, mesmo que isso fosse possível, você não consegue chegar perto de um deputado, de um senador facilmente. Você não consegue pressionar eles facilmente. Você não tem acesso direto a eles. Nunca, né? Ali é um centro de poder muito bem protegido. Mas, e se todo o poder político, todo não, né? Quase todo o poder político estivesse concentrado num município? E se todas as atenções da população para a política estivesse no município? É claro, né? Porque as atenções da população vai se voltar para onde está o poder. Não adianta você esperar que a população preste atenção em qual vereador está elegendo, em qual prefeito está elegendo, porque a política municipal não é levada a sério. Justamente porque não tem muita relevância, tem pouca relevância, porque tem pouco poder. Por que que você vai prestar atenção numa coisa que tem pouca importância, que tem pouco poder, no caso da política, né? Na política, a importância é o poder. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas querem que primeiro as pessoas prestem atenção na política municipal para depois descentralizar o poder. Não, gente, não faz sentido. As pessoas só vão prestar atenção naquilo que tem importância, naquilo que na onde que está o poder. Então a gente tem que descentralizar o poder e, naturalmente, as atenções vão se voltar para o município, né? Isso aqui só explicando para quem tem essa dúvida. Então você chega assim, você chega pro seu Zé da esquina e fala: olha, seu Zé, e se quem decidisse as coisas fosse o prefeito ou o vereador? Aqui na sociedade, aqui no seu bairro. Não seria muito mais fácil pressionar o cara, ir lá e ver o que ele tá fazendo, chegar e cobrar ele também não vai conseguir ver muito melhor as suas necessidades, né? Porque lá de Brasília, além de ser um caos, imagina, um único governo tentando resolver o problema de mais de 5.500 municípios. É impossível, além de Brasília ser um caos, ninguém conseguir acompanhar. Os políticos também não conseguem resolver os nossos problemas, porque eles estão muito distantes da gente. Ou seja, são ideias extremamente óbvias, um mais um igual a dois. Com essas ideias você consegue criar um movimento municipalista, ou seja, um movimento pró-descentralização do poder, que consiga obter grande apoio das massas. Então, seguindo aqui, o apoio popular massivo é o suficiente para trocar de constituição via referendo. Constituição essa escrita pelo movimento que propagar a causa, né? É óbvio que a gente não vai eleger constituintes, eleger deputados constituintes para escrever uma constituição, né? Se o problema é a centralização do poder, Por que que a gente ia eleger um outro governo central, mesmo que temporário, né, para escrever uma constituição? Não faz sentido. Essa constituição tem que ser escrita pelo movimento municipalista que propagar, né, essa causa. Voltando aqui para o texto. Lembre-se de que a Constituição e as leis atuais só são obedecidas porque supostamente são frutos da democracia. Portanto, não há empecilho jurídico, político ou midiático que possa parar uma exigência do povo pelo voto direto. Então, depois que o povo aderir ao movimento municipalista, o povo vai perceber: olha, o atual sistema não é democrático. O atual sistema, ele serve aos donos do poder, a quem está lá em cima. Então, como que você vai impedir? Como que você vai impedir uma exigência por um sistema que o povo consiga cobrar os políticos? Isso não faz sentido. Não tem como você fazer uma matéria na Globo. Vi um especialista da USP falar assim: não, esse negócio do povo cobrar os seus políticos é autoritarismo, né? É uma coisa completamente fora da realidade. Olha só, o próprio sistema, ele trabalhou por décadas para reforçar o valor da democracia, e agora a gente consegue usar o próprio valor da democracia contra o próprio sistema, porque atualmente a democracia não existe, é apenas uma fachada. É simples assim, né? Além de pautas anticorrupção, né, porque não tem segundo, nem segundo, tem segunda instância, mas é tudo municipal, tudo organizado pelos municípios, né, em cooperação, obviamente, né? Ou seja, não tem um STF, não tem uma centralização do poder judiciário. Então você consegue usar várias pautas: anticorrupção, político tá longe da população, e etc e tal. Ou seja, são várias bandeiras aí que a população já acredita. Então, e quando você vai fazer uma alteração via movimento popular, tem que ser uma grande proposta, tem que ser um grande motivo. Uma coisa é você tentar aprovar qualquer mudança lá no Congresso Nacional. Quanto maior for a sua mudança, mais difícil vai ser para você conseguir aprovar a tua lei lá no Congresso. Mas é totalmente inverso, totalmente contrário, quando você vai fazer um movimento político, um movimento social político, né, para as pessoas se organizarem em prol de uma causa política. Tem que ser uma coisa que vale a pena, uma coisa muito grande. Tem que ser uma coisa muito grande, porque senão as pessoas vão falar: ah, isso aí nem vai fazer tanta diferença mesmo, se for aprovada. Quer dizer, se for aprovado no sentido, se conseguirem isso, se conseguirem obrigar o governo a referendar essa Constituição, né? Ou seja, a gente vai lá para o Brasil, os caminhoneiros param Brasília. Não é apenas manifestações, né? Enfim, a gente consegue. Enfim, se parar o Brasil, se for necessário, e também boicote, né? Boicote ao atual sistema. Porque isso nem precisa ser incitado, gente. Porque, olha, não tô dizendo que a gente vai incitar boicote ao atual sistema, né? Os empresários sonegando impostos em massa, esse tipo de coisa é esperado. Eu tô apenas descrevendo a realidade. Eu não tô dizendo que, nossa, a gente vai ter que falar de soneguem impostos, parem o Brasil inteiro. Não, gente. A partir do momento que as pessoas descobrem que foram enganadas desde sempre, que o atual sistema não é uma democracia, que isso sempre foi uma fachada, e que elas veem que tem uma solução à vista, tem um movimento que já tem a proposta pronta para ser aprovada e resolver tudo isso, como que você impede um grande boicote da população inteira do país ao atual sistema? Não tem como parar. Depois que isso acontecer, depois que as pessoas descobrirem que elas sempre foram enganadas, e que tem uma solução para resolver isso, nada vai ficar na frente desse movimento. Nada. Não tem nem como fazer argumento nem midiático para parar isso. É impossível. Então, esse é um resumo aqui por cima do projeto municipalista. Eu espero que vocês tenham gostado do áudio, e até o próximo. Faça parte desse projeto. Entre lá no nosso grupo Municipalistas no Telegram. É só você pesquisar na lupinha, no app Municipalistas.